ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Conservação ambiental, defesa da democracia e aproximação para impulsionar o comércio.
Temas da visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, Gabriela Noronha.
O presidente Lula disse que também estará na agenda a busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos em seus compromissos de financiamento na área climática.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Porta de entrada para universidades públicas e privadas.
Estudantes já podem consultar o resultado do Enem.
E semana que vem começam as inscrições para o sistema que oferece vagas em universidades públicas de todo o país.
Revisão de sigilos em documentos públicos.
Vamos conversar ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, sobre transparência e acesso à informação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Documentos em posse do poder público podem ter o acesso ao público restrito pelas autoridades para resguardar informações sensíveis ou até que ofereçam risco à segurança nacional.
Desde o início deste ano, a CGU, Controladoria Geral da União, está revendo sigilos impostos sobre centenas desses documentos para reavaliar a necessidade deles.
Para falar sobre esse tema e outros assuntos relacionados à transparência na gestão pública, conversamos agora com o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, a CGU apresentou na semana passada o resultado do trabalho de revisão dos sigilos impostos a informações públicas. Foi feita uma análise e estão sendo revistos 234 casos. O que é que a CGU encontrou nesses documentos que foge à regra para o sigilo?
O que nós encontramos nesse documento foi um excesso de justificativas relacionadas ao acesso à informação, né? Um excesso de justificativas para restringir o acesso à informação, na verdade. E essas justificativas se relacionavam a argumentos sobre dados pessoais, argumentos sobre segurança nacional, sobre operações de inteligência e sobre a segurança do presidente e seus familiares. É evidente que são justificativas, como você acabou de mencionar, que podem muitas vezes gerar restrição de acesso por motivos óbvios, mas que nós notamos um certo extrapolamento ou um uso indevido dessas justificativas para restringir o acesso.
Ministro, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre esses sigilos em documentos públicos. Então, vamos explicar para os nossos ouvintes quais são as informações que podem ser colocadas sob sigilos e quais são os prazos.
Certo. Os documentos, eles podem ser colocados em sigilos e sendo assim classificados por 5, 15 ou 25 anos, né? Acesso é um acesso reservado, um documento pode ser secreto ou ultra secreto. Normalmente isso acontece com documentos com essas características, né? Questões muito sensíveis para a segurança nacional, para a segurança do presidente e seus familiares, ou tratativas internacionais, relações diplomáticas. Tudo isso justifica, obviamente, uma classificação e também situações em que, por exemplo, você tenha questões relacionadas a dados pessoais, como que afetem a imagem da pessoa, a honra, a sua intimidade. Mesmo nessas situações, principalmente relativas a dados pessoais, você pode abrir o sigilo desde que haja um interesse público que prevaleça num caso como esse.
Quem é que faz essa avaliação, ministro?
Essa avaliação hoje ela é feita por praticamente todos os órgãos do governo federal. A lei vale, inclusive, também para o Poder Legislativo, Poder Judiciário, para o Brasil inteiro, na verdade. E isso, essa primeira análise é feita por cada uma dessas unidades. Então, só no governo federal, por exemplo, nós teremos 302 unidades que podem fazer análise do sigilo num primeiro momento. Se há uma restrição de acesso determinada por uma dessas unidades, você pode fazer um recurso ao próprio Ministério, ao gabinete do ministro, E ainda assim, se também houver uma restrição de acesso, pode ser feito um recurso a nós da Controladoria Geral da União.
Pois é, ministro, vamos falar um pouco sobre esse outro lado da mesma moeda, que é a Lei de Acesso à Informação, que é justamente esse direito a ter acesso a esses documentos, enfim, essas informações públicas. A Controladoria Geral da União pretende propor alguma mudança na Lei de Acesso à Informação, alguma melhoria nela?
Nós, por enquanto, temos um diagnóstico de que as questões que nós observamos, elas impactam muito mais a aplicação da lei do que, digamos, a lei em si. A lei é uma boa lei, é uma lei que funciona, que possui essa capacidade de disseminação em todos os órgãos da administração pública. O que nós fizemos foram recomendações para todos esses agentes relacionados à aplicação da lei, e que essas recomendações elas estão organizadas em 12 enunciados que nós editamos e um parecer também que subsidia esses enunciados. E, além disso, nós nos programamos para fazermos treinamentos, oficinas em toda a esplanada para restabelecer essa ideia que, na verdade, deriva da nossa própria Constituição de que a transparência é um valor, a publicidade é um valor e o sigilo é uma exceção.
E é importante que os próprios agentes públicos, né, os funcionários públicos, principalmente, tenham bem essa noção, né?
Não, sem dúvida alguma. Um documento ele pode ter elementos de sensibilidade em que você possa tarjar, eventualmente, informações que merecem esse tipo de restrição de acesso, mas não necessariamente o documento todo, por exemplo. Isso, obviamente, acarreta um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho, mas no nosso entendimento, isso vale muito a pena, tendo em vista que a transparência é um valor que gera um aprimoramento nas políticas públicas, gera um aprimoramento do controle social, gera um aprimoramento da nossa capacidade como Estado brasileiro de mostrar para a sociedade que nós estamos desenhando agendas e ações e políticas que visam melhorar o bem-estar social.
Pois é, ministro, falando nisso, o que é que o cidadão brasileiro pode esperar da CGU? A controladoria vai estimular a participação social aí do cidadão por meio de transparência?
Sem dúvida alguma, é essa a nossa ideia. Nós temos uma ouvidoria, que também é o órgão central, uma ouvidoria geral da União, que visa receber essas demandas da população, visa receber também essas demandas da Lei de Acesso à Informação. E é possível, ainda falando em outro lado da moeda, que nós tenhamos também que estimular a transparência ativa, que são aquelas situações em que nós aumentamos a nossa capacidade de colocar informações à disposição do público, independentemente de uma demanda específica via Lei de Acesso à Informação.
Ministro, um outro papel da Controladoria Geral da União é fiscalizar a aplicação de recursos públicos, e o senhor assumiu justamente dizendo que a CGU agora vai a campo fazer essa fiscalização bem de perto, né? Como é que o senhor pretende fazer isso?
A nossa ideia, basicamente, é que a CGU possa atuar a partir da sua capacidade e competência para fazer auditorias e relatórios de avaliação de políticas públicas, identificando eventuais falhas e necessidades de aprimoramento, olhando a política pública na sua aplicação até a ponta, né? Aquilo que a gente costuma chamar, enfim, eventualmente dos municípios, e mesmo nos estados ou, às vezes, em alguns lugares mais afastados no país. A ideia é que a gente possa sair um pouco do papel e ir visitar, de fato, essas regiões e ver como as políticas públicas estão sendo aplicadas.
Ministro, que outras ações a CGU pretende adotar para o combate à corrupção no setor público? As medidas atuais, elas são efetivas ou precisa de alguma melhoria, uma mudança na lei?
Nós temos um entendimento de que esse próprio aumento da transparência ele tem um impacto positivo sobre a prevenção à corrupção, né? E também nós temos um entendimento de que a lei anticorrupção, que é a lei 12.846, está fazendo 10 anos, assim como a lei de conflito de interesses também está fazendo 10 anos. E essas datas meio simbólicas, né, elas são momentos importantes para fazermos esse tipo de balanço e buscarmos aprimoramento, né? O que em matéria de corrupção nós estamos olhando hoje na CGU são as possibilidades de melhoria interna na nossa capacidade de investigação. A CGU tem espaço e tem atuado e tem regionais, né, enfim, em todas as 27 estados do país. E essas que a gente chama de regionais da CGU, enfim, a CGU nesses estados, tem essa capacidade de estar perto das políticas, estar perto dessas agendas e podem muito bem colaborar com essas investigações também. É isso que a gente espera.
Tá certo. Nós conversamos com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Ministro, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado,
aqui no Voz do
boa
Brasil.
Noite.
Uma ação coordenada para combater o garimpo ilegal em defesa dos povos Yanomami.
Ontem começou a funcionar um novo centro de comando e controle em Boa Vista, Roraima, com participação de vários órgãos envolvidos na operação, como Polícia Federal e IBAMA.
O Centro Integrado de Comando e Controle começou a funcionar nesta quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista. A ideia é integrar as ações de vários órgãos, como Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para o combate ao garimpo ilegal na região. O delegado da Polícia Federal, João Paulo Correia, fala sobre como o centro vai funcionar.
A ideia do Centro Comando e Controle é você ter um ponto focal de cada órgão para concentrar as informações dos membros daquele órgão que vão estar em campo, atuando no combate ao garimpo ilegal. Tudo coordenado. As ações de todos os órgãos é uma ação coordenada do Estado.
Segundo o agente ambiental Givanildo dos Santos, que está coordenando os trabalhos do IBAMA no local, a atuação ocorre em duas frentes. Uma delas é evitar a entrada de embarcações e suprimentos para os garimpeiros que ainda estão na região e também participar das ações coercitivas junto às forças policiais, como a destruição de equipamentos que viabilizam o garimpo ilegal.
A gente está trabalhando nessas duas frentes. Uma não permitir que entre insumos para abastecer o garimpo e uma outra equipe que vai avançando com outras forças especiais, então, junto com o COT da Polícia Federal, junto com a Força Nacional, então, avançando em alguns pontos específicos de garimpo para já proceder à inutilização e viabilização dos equipamentos.
Segundo a Polícia Federal, vários inquéritos estão em andamento para investigar os financiadores do garimpo em terras Yanomami. De Boa Vista, em Roraima, Flávia Peixoto.
A promessa é de acessar o conteúdo de TVs por assinatura sem pagar nada por isso, bastando comprar um aparelho conhecido como TV Box.
Mas, segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, além de ser um crime previsto em lei, essa prática pode trazer prejuízos aos usuários desses aparelhos.
A agência lançou um plano para bloquear os decodificadores clandestinos no país, que, segundo estimativa, podem chegar a 7 milhões de unidades.
A TV Box é um equipamento que transforma a televisão em Smart TV e possibilita o acesso a aplicativos de filmes e séries, por exemplo. O foco da Agência Nacional de Telecomunicações são os aparelhos clandestinos, que não possuem certificado. O plano de ação, divulgado nesta quinta-feira pela Anatel, prevê o bloqueio ou redirecionamento de tráfego de conteúdo e de chaves de criptografia do serviço de TV por assinatura nesses aparelhos. É o que explica o presidente da agência, Carlos Baigorre.
A ideia é não permitir a conexão entre esse servidor e esses milhões de dispositivos. Nossa expectativa é que, inviabilizando o uso dessa quebra pelo consumidor, o próprio consumidor perceba que é uma furada comprar isso.
Ainda de acordo com o presidente da Anatel, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 constataram a presença de um software malicioso para captura de dados e informações dos usuários.
Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações.
A Agência Nacional de Telecomunicações informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Para denunciar, basta ligar para o telefone 1331 ou acessar o aplicativo ou site da Anatel. Reportagem Jéssica Gonçalves.
presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou agora há pouco em Washington, nos Estados Unidos.
Lula vai ser recebido pelo presidente norte-americano Joe Biden.
A repórter Gabriela Noronha está na capital dos Estados Unidos e traz mais informações ao vivo pra gente. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o avião com a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou agora há pouco aqui na base aérea americana. Mas a agenda oficial de encontros está marcada para amanhã, quando Lula se reunirá com o presidente dos Estados Unidos às 5h30 da tarde, no horário de Brasília, na Casa Branca. Eu preparei uma reportagem sobre essa visita e os principais temas que deverão ser discutidos. Vamos acompanhar.
Esta é a terceira viagem internacional do presidente Lula desde a posse. Ele esteve antes na Argentina e no Uruguai. O embaixador Michel Arsalanian, secretário de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, destacou a importância da visita de Lula aos Estados Unidos e falou sobre o encontro com o presidente Joe Biden.
É importante esse contato no mais alto nível para dar um impulso e uma direção à relação. Então, acho que o principal aspecto a reter aqui é essa oportunidade de interação e engajamento entre o presidente Lula e o presidente Biden na Casa Branca como um aspecto central da visita.
Esta semana, durante um café da manhã com jornalistas em Brasília, o presidente Lula disse que também estará na agenda a reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental, além da busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos em seus compromissos de financiamento na área climática.
A questão climática hoje é uma questão da humanidade, é uma questão do planeta Terra. É um dos motivos que eu discuti com o primeiro-ministro da Alemanha e que eu vou discutir com o Biden, porque nós estamos defendendo a criação de uma instituição multilateral que pode ser a própria Nações Unidas, sabe, que tenha mais força e mais representatividade.
Segundo o professor da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, o encontro reafirma a importância da democracia e impulsiona trocas comerciais.
De estabelecer uma pauta, uma agenda para as relações bilaterais, para que elas não transcorram apenas de uma forma reativa às circunstâncias em um país, em outro, ao que ocorra no ambiente internacional.
Além do presidente Lula, fazem parte da comitiva brasileira os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente e Aniele Franco, da Igualdade Racial. De acordo com Aniele, durante a visita também será discutida a retomada do JAPER, um plano conjunto entre Brasil e Estados Unidos para a eliminação da discriminação étnico-racial e promoção da igualdade. Reportagem Gabriela Noronha.
E voltamos a Washington para conversar com a repórter Gabriela Noronha. Além do encontro com Biden, o que está previsto na agenda do presidente Lula, Gabriela?
Olha, Nazi, amanhã de manhã, Lula vai se reunir com o senador Bernie Sanders, do Partido Democrata, e na sequência com outros políticos do partido. Às 2 horas da tarde de Brasília, Lula ainda tem um encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. Essas reuniões serão todas na Blair House, uma residência que é utilizada desde 1942 na recepção de convidados internacionais. Nazi, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A inflação oficial do país foi de 0,53% em janeiro.
O índice foi 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro.
8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apresentaram alta.
O aumento no preço de alimentos, como batata inglesa, tomate, frutas e arroz, e do transporte público também, influenciaram o resultado.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 5,77%.
A meta central do governo para o ano é de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
acabou a expectativa. Estudantes que fizeram as provas do Enem já podem conferir o resultado pela internet.
O desempenho no Enem serve como porta de entrada para universidades públicas e privadas.
As notas podem ser consultadas no endereço enem.inep.gov.br/participante.
Na semana que vem, dia 16 de fevereiro, começam as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas de todo o país.
As notas também permitem acesso do estudante a programas do governo de auxílio a estudantes de baixa renda, como o FIES e o ProUni.
É possível se inscrever em todos esses programas no portal Acesso Único, tudo junto, .mec.gov.br.
Hoje é o Dia do Frevo, reconhecido em 2012 como Patrimônio Cultural da Humanidade.
O frevo teve origem no carnaval do final do século XIX.
Criada e recriada pelos passistas, a dança de jogo de braços e de pernas é atribuída à ginga dos capoeiristas, que assumiam a defesa de bandas e blocos ao mesmo tempo em que criavam a coreografia.
E o frevo deve embalar 4 milhões de foliões em Recife e Olinda durante o carnaval.
A festa promete voltar com força total após a pandemia da Covid-19.
A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, marcou uma série de visitas técnicas às cidades brasileiras para acompanhar de perto os preparativos para o carnaval.
Essa semana foi a Salvador e hoje a Recife.
A expectativa é que o carnaval movimente cerca de 46 milhões de pessoas nos tradicionais destinos do país.
Considerado o maior bloco de rua do mundo, o Galo da Madrugada já está com quase tudo pronto para o Carnaval do Recife, que este ano deve arrastar mais de 2 milhões de foliões pelas ruas da cidade. E para receber o público no primeiro carnaval, após o fim das restrições da pandemia de Covid-19, será necessário reforço. De acordo com o presidente do bloco, Rômulo Menezes, 20 mil pessoas vão trabalhar na festa, que vai contar ainda com a participação de 1.000 músicos e artistas.
A expectativa está muito grande por conta do público, né? Tá todo mundo querendo voltar para ver o desfile do Galo, brincar o carnaval.
Em todo o país, 46 milhões de pessoas devem participar do carnaval este ano, de acordo com o levantamento do Ministério do Turismo. Cidades como Salvador, na Bahia, e Ouro Preto, em Minas Gerais, devem ter uma movimentação 30% maior do que a registrada no carnaval de 2020. A Prefeitura de São Paulo prevê um público de 15 milhões de pessoas. Salvador deve receber 800 mil turistas. No Rio de Janeiro, são aguardados 5 milhões de foliões entre os bloquinhos de rua e o sambódromo. Segundo o secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, os hotéis já registram quase 100% de ocupação.
A gente sabe que durante todo esse período da pandemia, a gente não conseguiu ter a atividade plena do carnaval. E agora a gente retoma com o carnaval de rua, com os blocos, com as escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí. Então a expectativa é muito grande de poder ter o carnaval na capital e no interior também, realizando eventos em várias cidades, mas o Rio de Janeiro espera todos de braços abertos e com a expectativa de ocupação hoteleira muito alta.
A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, falou sobre a expectativa para as festas deste ano.
É a última década, esse carnaval é o mais esperado e eu vou estar fazendo essa visita técnica a algumas cidades para a gente saber como é que está a estrutura, para a gente poder também dar esse amparo e com certeza é um momento muito especial, onde as pessoas vão estar também tendo a oportunidade de o Brasil receber esses turistas e o desenvolvimento econômico ali está girando, com certeza.
O Ministério do Turismo estima ainda a criação de 24 mil vagas de trabalho temporário no período da folia, especialmente em bares e restaurantes. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor deve movimentar mais de 8 bilhões de reais durante o carnaval. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Ministério da Igualdade Racial publicou o formulário para coleta de currículos de pessoas negras transexuais e travestis.
O objetivo da ação é a inclusão de mais pessoas com esse perfil nos postos de trabalho do governo federal.
Um dossiê divulgado recentemente por associação ligada a pessoas transexuais e travestis mostrou que em 2022, 131 pessoas desse grupo morreram no Brasil, quase sempre em situação de violência.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida medidas alternativas para assegurar cumprimento de ordem judicial.
Justiça Federal determina pagamento de benefício previdenciário à criança com síndrome de Down.
Em Santa Catarina, falsa amante terá que indenizar mulher que acreditou na infidelidade do marido.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo valida dispositivo do CPC que permite ao juiz determinar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Dentre as medidas alternativas está a possibilidade de apreensão da CNH. Neto Costa.
Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou ser constitucional dispositivo do Código de Processo Civil questionado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. A norma questionada permite ao juiz determinar medidas coercitivas, como, por exemplo, a apreensão de CNH e passaporte, suspensão do direito de dirigir e proibição de participação em concursos e licitações, para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A maioria acompanhou o relator, ministro Luiz Fux, que votou no sentido de declarar a constitucionalidade do dispositivo por entender que essas medidas são proporcionais e razoáveis.
STJ anula processo a partir da audiência em que juiz inquiriu diretamente 6 testemunhas, assumindo atribuição do Ministério Público.
O caso envolveu o ex-prefeito da cidade gaúcha de Pinheiro Machado, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação, mas reduziu a pena imposta ao ex-prefeito Luiz Fernando de Ávila Leivas, acusado de desviar recursos públicos em favor de terceiro. A sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do político para anular todo o processo a partir da audiência realizada e devolver os autos ao juiz. O ministro relator Sebastião Rei Júnior apontou que o juiz violou o devido processo legal e o sistema acusatório, o que implica o reconhecimento de nulidade da colheita de provas feita em desacordo com o Código de Processo Penal.
TST mantém condenação de empresa de saúde de São Paulo por ausência de pessoas negras em manual de padronização visual da instituição.
A falta de diversidade foi considerada discriminatória. Samanta Flor.
Uma operadora de atendimento negra disse que o manual de padronização visual da empresa orientava que cabelos curtos, acima dos ombros e sem franjas, poderiam ser utilizados soltos. Mas ela teve que prender o cabelo, mesmo ele sendo curto e sem franja. A ré defendeu que a empregada já usava o cabelo no estilo Black Power quando foi contratada e que o material era meramente ilustrativo. A segunda turma do TST condenou a empresa a pagar R$10 mil a trabalhadora, por entender que a falta de diversidade racial no guia é uma forma de discriminação. A seção 1 de dissídios individuais do tribunal manteve a condenação.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinou ao INSS que restabeleça o pagamento do benefício a uma criança com síndrome de Down.
A família recebeu o benefício durante 11 anos, mas foi surpreendida quando o INSS suspendeu o pagamento e exigiu o reembolso dos valores recebidos, cerca de R$56 mil.
O tribunal concluiu que ficou demonstrada a deficiência da criança e comprovada a hipossuficiência da família.
Assim, o INSS foi condenado a pagar um salário mínimo mensal, além de ressarcir os valores atrasados a contar da suspensão do pagamento.
Em Santa Catarina, a esposa induzida a crer na infidelidade do marido vai ser indenizada pela falsa amante.
A indenização será de R$5 mil. Marcelo Della Libera.
A autora da ação disse que recebeu mensagens no celular sobre a infidelidade do marido dela. Os transtornos perduraram por quase um mês quando a ré resolveu assumir a armação. Ela explicou que nunca teve relacionamento com o esposo da autora da ação e que a traição fake foi criada com o intuito de ocultar a verdadeira identidade do homem com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. A segunda vara civil da comarca de Mafra, em Santa Catarina, concluiu que cabe indenização devido ao abalo no relacionamento matrimonial da vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão externa do Senado chega à reserva Yanomami, em Roraima. Senador quer desarquivar projeto que determina prisão após condenação em segunda instância. Presidente do Senado defende autonomia do Banco Central e diálogo para lidar com os juros. Boa noite. A Comissão Temporária Externa, criada ontem pelo Senado para acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros da reserva, já está em Roraima. Os senadores Messias de Jesus, do Republicanos, Dr. Irã, do PP e Chico Rodrigues, do PSB, fazem parte da comitiva. A reportagem é de Maurício Desante.
Os parlamentares acompanham de perto a situação na terra indígena Yanomami. Eles chegaram a Roraima na manhã desta quinta-feira e já se reuniram com representantes do governo estadual. O senador Chico Rodrigues destacou que os indígenas estão recebendo o apoio do governo federal com a distribuição de alimentos e atendimento médico nos hospitais de campanha erguidos na reserva. Os garimpeiros, por sua vez, estariam em situação mais delicada no momento. Desde a determinação para que eles deixem a área, enfrenta o desabastecimento de água, comida e combustível. Chico Rodrigues explicou que os garimpeiros estão enfrentando dificuldades para sair do local em razão da proibição da circulação de barcos e aviões na região.
Nós queremos exatamente que o governo haja de uma forma ordenada, com uma logística de retirada dos garimpeiros, mas não deixá-los lá entregues à própria sorte. Traremos aqui para o presidente Rodrigo Pacheco para que ele possa, junto com o governo federal, criar uma forma de trazê-los o mais rápido possível, mas, por enquanto, levando a alimento para eles, trazendo aqueles que já estão doentes e que tem muitos com malária e facilitando a sua retirada da área de uma forma humanitária.
A Advocacia do Senado e a Polícia Legislativa também fazem parte da comitiva. Eles estão assessorando e garantindo a segurança dos três senadores que participam da visita.
E uma proposta apresentada no Senado pretende criminalizar a exploração mineral ilegal em terra indígena. A pena será de 8 a 12 anos de reclusão, mais multa. Repórter Pedro Pincer.
A lei de crimes ambientais pode ser alterada para qualificar os crimes de poluição e de exploração mineral ilegal quando as condutas forem praticadas em terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. O objetivo da proposta, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é criar tipos específicos na lei de crimes ambientais para punir com reclusão de 8 a 12 anos e multa as condutas de causar poluição e de exercer atividade de mineração sem a devida autorização quando praticadas nessas terras. Segundo Cajuru, é preciso editar leis criminais específicas para a proteção dessas áreas, com penas severas para prevenir o cometimento de condutas como o garimpo ilegal e a poluição dos rios pelo mercúrio utilizado na exploração mineral.
O projeto nasceu em função do que estamos vendo na terra indígena Yanomami, as consequências trágicas da invasão e da mineração sem freios legais. Nossos índios sabem como ninguém preservar o meio ambiente.
A proposta aguarda designação de relator.
O debate sobre a prisão de condenados após segunda instância na Justiça pode voltar ao Senado. O recém-eleito senador Sérgio Moro quer desarquivar o projeto que trata do assunto. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto não chegou a ser enviado para a Câmara dos Deputados devido a um recurso para nova votação em plenário.
A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, quer desarquivar o projeto de lei que determina o imediato cumprimento da pena após veredito em segunda instância. Para Sérgio Moro, a prisão após condenação em segunda instância é uma necessidade não apenas para punir os criminosos de colarinho branco, mas também assassinos e estupradores capazes de pagar bons advogados.
A prisão em segunda instância é fundamental para a gente quebrar a impunidade dos crimes no Brasil. Não só a corrupção, mas todos em geral. Isso, infelizmente, foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019, resultou na soltura, infelizmente, de vários criminosos e tem tirado esse déficit de punição de quem comete um crime. Quem comete o crime tem que ser responsabilizado.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta esclarece que no Código Penal a condenação criminal por órgão colegiado deve ser cumprida. Os réus poderão recorrer, mas sem efeito suspensivo do cumprimento da pena. O texto admite a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça aplicarem a suspensão da pena, desde que o recurso não seja meramente protelatório e levante questão legal relevante capaz de gerar jurisprudência.
Já o senador Alessandro Vieira apresentou um projeto para prever a motivação política como elemento de caracterização do terrorismo na legislação atual. Hoje, a lei antiterrorismo brasileira não inclui motivação política entre os requisitos para a classificação do crime. A reportagem é de Janaína Araújo.
Após a invasão e vandalismo nos palácios da Praça dos Três Poderes em Brasília e os ataques à torre de transmissão de energia, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou proposta para prever a motivação política como elemento para a caracterização do terrorismo na legislação atual. A lei exige três requisitos simultâneos para a configuração do crime de terrorismo: que seja um ato contra a vida, integridade física ou de espaços públicos, por razões xenofóbicas ou de discriminação de raça, cor, etnia e religião, e com o objetivo de provocar terror social ou generalizado. O senador argumenta que, das razões elencadas pela legislação antiterrorismo, não é possível deduzir a motivação política e, por isso, é necessária sua inclusão.
Aqui no Brasil, o ato terrorista praticado por motivação política não pode ser tipificado dessa forma. É o caso que a gente tem aqui com o 8 de janeiro. Foram atos antidemocráticos, vão estar lá tipificados como tentativa de golpe de Estado, mas não como terrorismo. Então, a gente precisa corrigir e colocar a legislação brasileira em sintonia com a legislação do mundo, porque, obviamente, a maior parte dos atos terroristas são, sim, praticados por motivação política.
O projeto do senador, que aguarda distribuição para análise nas comissões do Senado, ainda garante que a lei antiterrorismo possa ser aplicada em conjunto com o Código Penal e outras legislações, como a que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que a lei que deu autonomia ao Banco Central, apresentada e aprovada pelo Senado Federal, é um avanço, já que permite ao BC tratar de assuntos de caráter técnico, sem nenhum viés político. A lei foi apresentada ao Congresso Nacional pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em 2019 e entrou em vigor no início de 2021. O texto estabeleceu a adoção de mandatos de 4 anos para presidente e diretores da autarquia federal. Esses mandatos ocorrem em ciclos não coincidentes com a gestão do presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado publicamente nos últimos dias a política monetária aplicada pelo Banco Central na economia brasileira e a lei que estabeleceu a independência da diretoria e presidência do banco. Lula citou a fixação da taxa Selic a 13,75% ao ano, que considera um entrave para o crescimento do país. Por outro lado, segundo o comunicado do BC, a manutenção da taxa de juros nesse patamar aconteceu porque a instituição considera que as expectativas de inflação pioraram, principalmente por conta da perspectiva de gastos públicos mais elevados neste início de governo. Apesar das críticas, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, acredita que esse é o momento em que homens de bem devem se sentar com a intenção de ajudar na solução dos problemas que afligem o país.
E buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum bem sucedido. É isso que eu acredito. O presidente do Banco Central é um homem preparado, de muito bom trato. O presidente Lula está realmente muito determinado a enfrentar problema de fome, de miséria, de conferir estabilidade ao Brasil. Então, são todos homens de boa intenção. E quando homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova dois acordos internacionais nas áreas de cultura e direito penal.
Crítica de Lula sobre taxas de juros do Banco Central provoca debates.
Deputados aprovam criação de 5 novas comissões permanentes na Câmara.
Boa noite. O plenário aprovou a criação de 5 novas comissões permanentes, entre elas uma para tratar de assuntos relativos a indígenas e quilombolas. O repórter Marcelo Larcher conta como será a nova organização da Câmara.
A Câmara dos Deputados criou 5 novas comissões permanentes, o que faz com que o número suba de 25 para 30. Entre as novas comissões estão a de Amazônia, Povos Originais e Tradicionais, que ficará encarregada da análise de temas relacionados a indígenas e quilombolas. As comissões permanentes são órgãos temáticos compostos por deputados e deputadas encarregados de debater e votar projetos ou analisar assuntos de sua competência por meio de audiências públicas, por exemplo. As comissões também têm o poder de aprovar de maneira terminativa determinados projetos, que assim não precisam passar pelo plenário. Além da Comissão de Amazônia, Povos Originais e Tradicionais, foram criadas as Comissões de Saúde, a de Comunicação, a de Indústria, Comércio e Serviços e a de Administração e Serviço Público. Todas foram desmembradas de comissões anteriores que tratavam de temas mais abrangentes. Além da criação de novas comissões, o projeto aprovado de maneira simbólica pelo plenário mudou o nome da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que agora passa a se chamar Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou a importância da alteração.
A criação da Comissão dos Povos Originários vai dar visibilidade e centralidade para uma agenda que o Brasil deve a uma parcela que é importante da formação da nação brasileira e que merece atenção por parte desse parlamento. Assim como é correto nós ampliarmos as atribuições da Comissão de Direitos Humanos e dar mais centralidade à promoção da igualdade racial. Não há democracia com racismo.
A maioria do plenário concordou com o parecer do relator da proposta, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, de que as novas comissões melhoram a análise dos projetos. Apenas o Novo se posicionou contra as novas comissões. O projeto que criou as novas comissões também acrescentou aos assuntos que serão tratados pela Comissão de Comunicação os relativos às redes sociais e internet. Os cargos de assessoria das novas comissões foram remanejados a partir da estrutura já existente nas comissões originais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Servidores, parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil promoveram um ato denominado o Caminho Inverso, ato pela democracia no Palácio do Congresso Nacional, para registrar um mês dos atos contra os três poderes no dia 8 de janeiro. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O evento foi marcado por homenagens aos policiais legislativos, trabalhadores da limpeza, reparadores de obras de arte e demais servidores e diretores da Câmara dos Deputados e do Senado, que trabalharam às vezes em turnos ininterruptos para proteger o parlamento diante dos ataques terroristas e depois devolvê-lo recuperado para os trabalhos legislativos. Os presidentes das duas casas, deputado Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, também foram citados pela defesa intransigente da democracia. O ato público ocorreu no Salão Negro, um dos primeiros pontos da invasão golpista às dependências da Câmara e do Senado. O policial legislativo da Câmara, Adilson Paes, fez questão de enaltecer a coesão dos companheiros do DEPOL na defesa do parlamento um mês atrás.
Ainda ouvimos o silêncio estridente das bombas que explodiam nas nossas linhas. Não tínhamos noção de que o dia 8 de janeiro seria um campo de batalha dentro do maior palco da
nossa democracia, o parlamento. E o que mais me orgulha daquele dia 8 é a bravura dos meus companheiros, homens e mulheres que não sabiam se voltariam para casa. Foi para proteger um ao outro, mas foi para proteger também física e moralmente a nossa democracia.
Vários deputados discursaram para elogiar os servidores e o fortalecimento dos vínculos democráticos do país após os atentados de 8 de janeiro. O primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, foi um dos representantes da direção da casa no evento.
A mesa diretora é despida de cor, de ideologia, ela é feita para manter aquilo que diz respeito, toda a condução para funcionar esse palácio que simbolicamente representa o parlamento. Eu congratulo-me com todos vocês que estão aqui em defesa da nossa democracia.
A segunda secretária da mesa diretora, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou respeito e gratidão aos servidores da Câmara e do Senado.
Neste abraço simbólico que oferecemos aqui, queremos dizer que nunca mais ousem com a sede golpista contra a Constituição e a democracia aqueles que não têm apreço pelas instituições, pela liberdade e pelos direitos humanos. Nós não abriremos mão do Estado Democrático de Direito.
Ao lado da bancada do PSOL, o deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, disse que o ato público marcava a ocupação da cidadania e não do fascismo no parlamento. Alguns parlamentares seguravam cartazes com a inscrição "Sem anistia", cobrando punição rigorosa a todos que articularam, financiaram e participaram efetivamente dos atos golpistas. O ato público no parlamento foi organizado pelo Sindileges, que reúne os servidores da Câmara e do Senado e do Tribunal de Contas da União. Entidades internacionais também se manifestaram em defesa da democracia brasileira, como o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, que enviou mensagem de vídeo. A Associação de Ex-Membros do Congresso dos Estados Unidos divulgou carta de solidariedade aos brasileiros. Já a presidente da Fundação PopVox, a norte-americana Marcy Harris, fez questão de comparecer pessoalmente no ato público.
We have learned that the effects of this intrusion go beyond those who were present that day.
Ela está relembrando aí que a invasão do Capitólio por seguidores de Donald Trump em 2021 deixou traumas nos servidores, na sociedade e na democracia norte-americana, que foram muito além dos danos físicos ao prédio do Capitólio. Harris integra o Capitol Strong, coalizão internacional de defensores da democracia. O ato público em defesa do parlamento brasileiro ainda contou com diretores de sindicatos dos trabalhadores, da justiça e do executivo, além de vários outros representantes sindicais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
As críticas de Lula ao Banco Central e a medida provisória que muda julgamentos sobre pagamentos de impostos provocaram debates no plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou.
As críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à taxa de juros definida pelo Banco Central e a medida provisória que altera o funcionamento do órgão que julga recursos de empresas contra cobranças da Receita renderam os primeiros embates entre governo e oposição no plenário da Câmara. As críticas do presidente Lula foram dirigidas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula reclamou da manutenção da taxa básica de juros em 13,75%, o que, segundo ele, inviabiliza o crescimento econômico do país. Desde 2001, o Banco Central tem autonomia para decidir sobre a taxa de juros, sem ouvir o presidente da República ou o ministro da Fazenda. Essa autonomia, prevista em uma lei aprovada pelo Congresso, tem como finalidade o controle da inflação. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu as decisões técnicas do Banco Central e Roberto Campos Neto.
É uma pessoa extremamente técnica e que conduz um Banco Central autônomo, independente, que foi uma decisão desta casa, depois de mais de 30 anos em que se tentava fazer essa autonomia. No entanto, esse mesmo Banco Central e sua autonomia vem sendo agora objeto de ataques por parte do presidente Lula.
A bancada do governo apoiou as críticas de Lula às taxas de juros. De acordo com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o presidente tem o direito de cobrar juros mais baixos como maneira de aumentar a atividade econômica.
É corretíssima a reação do presidente Lula em relação aos juros desse país. A política monetária pode definir se nós vamos industrializar ou não o Brasil, vai definir se nós vamos ou não gerar emprego. E nós defendemos o rebaixamento dos juros. É correta a crítica do presidente Lula. Ele é o presidente eleito, vai responder pela política macroeconômica e econômica desse país e ele será julgado por isto.
Outra fonte de críticas da oposição ao governo é a medida provisória que aumenta o poder dos representantes da Fazenda Nacional nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O CARF é o órgão encarregado de julgar recursos de contribuintes contra o pagamento de impostos. Ele é composto por representantes do governo e da sociedade. E a MP dá aos representantes do fisco o poder de decidir a favor do governo, sempre que o julgamento terminar empatado. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a volta do chamado voto de qualidade, ou voto de Minerva, nos julgamentos do CARF, é uma maneira de aumentar a carga de impostos.
Isso traduzindo, chama-se aumento de imposto. 80 bilhões de reais que nós vamos pagar a mais de imposto se essa medida for aprovada. Hoje, se existe dúvida, se existe empate entre a fazenda e o contribuinte, o benefício da dúvida é dado para o pagador de imposto. Ora, se nem a fazenda sabe se aquele imposto é devido ou não, por que aquele pagador de imposto deve pagá-lo?
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a medida com o argumento de que o voto de desempate a favor do governo nos julgamentos do CARF não afeta os cidadãos comuns. Segundo ele, é uma maneira de garantir o pagamento de impostos por grandes empresas que recorrem sistematicamente das autuações.
O CARF, do jeito que está, só quem ganha são meia dúzia de grandes empresas que judicializam. E só para se ter uma ideia, hoje, se continuar do jeito que está, o país deixa de arrecadar quase 60 bilhões. E sabe quem é? É 26 empresas. O contribuinte não ganha coisa nenhuma, só ganha os grandes conglomerados que não querem pagar.
A MP do CARF é uma das 7 editadas pelo governo Lula desde o início do ano. Ao todo, 24 medidas provisórias aguardam votação no Congresso. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o presidente Lula de tentar interferir na autonomia do Banco Central ao se manifestar sobre a política de juros do Copom, o Comitê de Política Monetária.
Para Marcel Van Hatten, a independência do Banco Central garante o controle inflacionário. E ao questionar a liberdade da autoridade monetária, o presidente assume postura antidemocrática em relação às decisões do próprio Poder Legislativo, que determinou o caráter autônomo do Bacen.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, propõe que a Câmara questione o Banco Central sobre os parâmetros utilizados pela instituição para subsidiar o processo decisório do Comitê de Política Monetária. O deputado defende a queda da taxa básica de juros, que está em 13,75%, e atualmente é a mais alta do mundo.
Mauro Benevides Filho acredita que o Banco Central não divulga as informações sobre os cálculos da Selic, porque tem ignorado seus próprios parâmetros para estipular a taxa que mais convém ao mercado financeiro, em detrimento do que é melhor para a população brasileira.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, pede o apoio dos colegas para chamar o presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos a respeito da taxa básica de juros. Segundo o deputado, o atual nível da Selic prejudica especialmente o trabalhador e a classe média do país.
Guilherme Boulos também conta que a bancada do PSOL protocolou um projeto de lei para reverter a autonomia do Banco Central. Na avaliação do deputado, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem sabotado o crescimento econômico do país, dificultando a geração de emprego e renda.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que não há apoio entre os deputados para aprovar a proposta que altera as regras de autonomia dos diretores do Banco Central. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Lira diz que, segundo a maioria dos parlamentares com quem tem conversado, a chamada independência do Banco Central não retroagirá. Segundo ele, essa é uma marca mundial, e o Brasil precisa se inserir nesse contexto. O presidente participou da Feira Agropecuária Show Rural em Cascavel, no Paraná, nesta quinta-feira.
Eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto.
A lei que define os mandatos do presidente e dos diretores do Banco Central, com vigência não coincidente com o do presidente da República, foi sancionada em 2021 e tem sido questionada pela bancada governista e pelo próprio presidente Lula. O governo avalia que o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, não cumpriu com as metas de inflação ao manter os juros básicos da economia em níveis elevados. Lira também foi questionado sobre a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central para o Ministério da Fazenda. Originalmente, o órgão pertencia à Fazenda, mas no governo Bolsonaro chegou a ir para a Justiça, mas acabou sendo transferido para o Banco Central. Quando assumiu, Lula, por meio de uma medida provisória, recolocou o Conselho no Ministério da Fazenda. O presidente da Câmara diz que, em relação ao COAF, há um acordo sendo construído pelo governo para que retorne ao Ministério da Fazenda.
COAF é um órgão técnico que tem que funcionar como um excelente árbitro do futebol. Ele é um órgão técnico que tem que ir atrás de operações irregulares, não atrás de pessoas. Tanto faz, no meu ponto de vista, ele ficar no Banco Central como no Ministério da Economia. Agora, segundo as conversas que me foram passadas, houve inclusive um acordo para que ele pudesse voltar para o Ministério da Economia.
Lira defendeu ainda que não haja mudanças nos quadros eleitos para a Câmara dos Deputados. Ele também disse esperar que o Supremo Tribunal Federal não interfira na legislação e que garanta o cumprimento da lei que exige que os partidos alcancem o quociente eleitoral para ocupar as chamadas sobras eleitorais. Após as eleições, o Partido Socialista Brasileiro e Podemos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que, na terceira fase de distribuição das vagas das sobras eleitorais, sejam incluídos todos os partidos que participaram das eleições, independentemente do quociente eleitoral alcançado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, alerta sobre o risco do BNDES voltar a emprestar dinheiro para outros países. O deputado ironiza a afirmação de Lula de que a suspensão do pagamento das dívidas de Cuba e Venezuela foi porque o ex-presidente Bolsonaro rompeu relações diplomáticas com ambos os países.
Eduardo Bolsonaro prevê o aumento do desemprego no país e alerta que é uma questão de tempo para que o dinheiro público volte a alimentar os esquemas de corrupção do Foro de São Paulo, organização que reúne partidos políticos e entidades de esquerda.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, propõe que as obras internacionais executadas via BNDES tenham que passar pelo aval do Congresso Nacional. O deputado acredita que essa medida pode evitar que o banco financie obras em países que não possuem condições de pagar a dívida.
Daniel Freitas acredita que para custear obras em outros países, o Brasil precisa primeiro resolver os problemas estruturais nacionais, como estradas, ferrovias, portos e aeroportos.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais nas áreas de cultura e direito penal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
Um deles prevê parcerias entre o Brasil e a África do Sul na produção audiovisual. O outro permite que brasileiros condenados no Chile e na Bolívia possam cumprir pena aqui. O acordo com a África do Sul, assinado em 2018, tem o objetivo de estimular a coprodução de obras audiovisuais, como filmes e documentários, entre os dois países. Entre as medidas previstas no acordo está uma maior facilidade para a presença de equipes de filmagem e produção em cada um dos países. Acordo parecido já foi firmado pelo Brasil com países como Israel e China. O acordo foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, é uma maneira de retomar os estímulos ao setor audiovisual.
Nós tivemos um momento muito importante de fortalecimento do audiovisual brasileiro. É preciso retomar essa política de incremento, de incentivo, de estímulo à produção audiovisual brasileira, que é tão rica. Eu saúdo essa iniciativa de muita importância aqui na casa para que nós possamos estreitar os laços entre o nosso país, o Brasil e a África do Sul, para que nós possamos estreitar a relação na produção do audiovisual, estimulando-os reciprocamente.
O segundo acordo amplia a lista de pessoas que podem cumprir penas no seu país de origem, o que abrange brasileiros, chilenos e bolivianos condenados em qualquer um dos três países. O acordo permite essas transferências no caso de menores de idade, inimputáveis e condenados a cumprir penas em regime especial, casos não previstos em tratado anterior, assinado em 2004. O texto também foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, é uma maneira de reforçar os acordos do Mercosul.
Inserir em um acordo penal a Bolívia e o Chile, que já são membros associados do Mercosul em caráter comercial, facilita ainda mais o processo de integração do bloco. Entendamos que essa proposta, ela caminha na esfera dos direitos humanos e permite, por exemplo, que um brasileiro condenado na Bolívia possa cumprir a sua pena no Brasil.
Os tratados foram enviados para análise do Senado. Eles só entram em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.